Na semana passada foi aprovada, apesar dos votos contra do PSD, CDS e do Chega, a alteração à lei da nacionalidade, permitindo, por exemplo, que os filhos de imigrantes legais a residir em Portugal possam ser portugueses à nascença. Sem dúvida, um importante passo para o reconhecimento de pessoas que nascem e vivem em Portugal e que, por razões burocráticas e políticas, têm sido ao longo do tempo rejeitados do seu estatuto de cidadão português, assim como os seus direitos e garantias. Uma segunda nota: foi apresentada há dias no Conselho de Ministros um diploma do Ministério das Infraestruturas de construir e reabilitar mais de 18 mil casas com rendas acessíveis a partir do património imobiliário do Estado. Estas serão feitas principalmente em zonas citadinas, em que as rendas, devido aos efeitos do turismo e aos baixos salários, são cada vez mais elevadas e incomportáveis para os jovens e jovens famílias que pretendem viver na sua cidade. Este projeto, longe de ser uma medida avulsa ou apenas um paliativo para o problema da habitação em Portugal, que se prolonga há décadas devido à ausência de uma política de habitação, é, efetivamente, orientado por uma estratégia governamental já apresentada em 2018, chamada Nova Geração de Políticas de Habitação. Os princípios são simples e, na nossa perspectiva, os mais indicados para resolver progressivamente a crise da habitação. Isto é, reabilitação de património imobiliário do Estado e controlo de rendas acessíveis. É necessária uma atuação do Governo Central, tendo em conta o descontrole e dificuldade em regulamentar o mercado da habitação, principalmente com o crescimento do metro quadrado em cidades turísticas, assim como a ausência de oferta pública de habitação e a ausência de políticas de habitação ao longo dos sucessivos governos. Perante esta situação, o diploma apresentado é mais um passo em direção à garantia do nosso direito à cidade e ao direito constitucional do acesso à habitação para todos. É necessário, assim, uma boa efetivação deste programa, permitindo que ele possa também garantir a emancipação jovem, considerando que são muitos os jovens que não conseguem arrendar uma casa a preços acessíveis, sobretudo nas cidades do Porto e de Lisboa. Uma terceira nota: a situação pandémica exigiu uma adaptação laboral condizente com, por exemplo, a impossibilidade de sair de casa ou de partilhar o espaço com outros trabalhadores no local de trabalho. Neste sentido, o teletrabalho apareceu como uma alternativa viável. Contudo, a novidade da sua massificação e transversalidade exige que esta nova forma de trabalho seja regulamentada, de modo que não haja, como os sucessivos casos que foram relatados de abusos relativamente ao excesso de trabalho. É neste sentido que temos mais um desafio para, em concertação social, legislar e adequar novos limites e condições para esta nova, e talvez permanente, em vários casos, forma de trabalho. Por fim, uma nota também relativamente às preocupações enfatizadas pela pandemia. Esta relaciona-se com o acesso às novas tecnologias, como o computador e a internet, por parte dos estudantes, que se tornou, por evidente, um fator fundamental no sucesso escolar e no acompanhamento da matéria por parte dos mesmos. Não pode, por isso, ser esquecida a promessa do Primeiro-Ministro que no próximo ano letivo todos os estudantes terão acesso a computador e a internet, assim como forma de mitigar as desigualdades acentuadas pelo ensino à distância que, prevê-se, permanecerá por mais algum tempo.